tarde a todos. Nós hoje temos mais uma sessão de análises na Casa da Escrita e hoje é um grande prazer que eu apresento o meu amigo e colega da Faculdade de Ciências e Tecnologia, já reformado, não é?
É.
Eu acho que seria eventualmente um privilégio, sobretudo quando se tem uma vida intelectual, que é o meu caso. E portanto, eu como cicerone desta viagem, a única coisa que tenho a fazer é apresentar o Francisco, que nasceu a 17 de março de 1950. Ele licenciou-se em Matemática Aplicada na Universidade de Coimbra, em 1972. Em julho de 1978, obteve o grau de doutoramento, PhD, na Universidade de Southampton, e prestou provas de agregação em 1989. Foi professor catedrático no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, de 1990 a 2011, e hoje vai-nos falar, basicamente, até onde eu consigo perceber, vou perceber depois, que é mais interessante, seguramente. Vai-nos falar sobre a relação entre a matemática e a poesia, entre a ciência e a arte, de alguma forma. A sua comunicação chama-se Nunca Tive Jeito para a Geometria, e de alguma forma é uma paráfrase de um belíssimo haiku de Fernando Grado, que se chama Haiku contra a Geometria Romântica, e que diz: Nunca tive jeito para a geometria porque vejo sempre na pirâmide o suor de quem a construía. Pronto. Posto isto, Francisco,
muito obrigado. Faça favor. Eu queria começar, boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer aos organizadores, nomeadamente à doutora Carlota, que é a minha colega, e ao doutor Luís Quintais, que faz o favor de ser meu amigo, terem-me convidado para esta sessão. E queria também, antes de mais, agradecer à Sílvia e ao Adérito terem aceito o convite para ler alguns dos poemas que vão ser ditos nesta sessão e que eu procurei, enfim, procurei-os para tornar menos monótona a sessão. Ora, aquilo que eu fiz basicamente tem a ver, o título é naturalmente provocatório, e aquilo que eu fiz, e o texto, ou melhor, a maneira como a sessão vai ser organizada, basicamente tendo por fundo um texto relativamente pequeno que eu escrevi, com alguma ilustração feita por pequenos poemas, e os poemas maiores depois são lidos pelos dois, pela Sílvia e pelo Adérito. No final haverá três poemas também que foram escritos por mim e que serão lidos por cada um de nós. Eu fui buscar, digamos, à maneira de prólogo, o chamado Haiku contra a Geometria Romântica, do Fernando Grado. Fernando Grado, enfim, não é propriamente um poeta tido em grande conta, mas, aliás, ele é também um artista plástico. Ou para mim foi importante porque foi talvez das primeiras pessoas que eu ouvi dizer a fulano, que era uma pessoa um pouco mais velha do que eu, é um poeta. Até aí os poetas eram alguma coisa de distante. Eu começaria então com o haiku. Obviamente que a minha visão da geometria não é nem tão romântica, nem tão severa como o dele. Mas acho que é uma boa forma de começar, e depois penso eu que o texto tornará bastante claro porque é que eu considero que nunca tive muito jeito para a geometria. Haiku contra a geometria romântica. Nunca tive jeito para a geometria porque vejo sempre na pirâmide o suor de quem a construía. Fernando Grado. Em 1965 eu tinha 15 anos. Os meus autores de culto eram, entre outros, John Steinbeck e Fernando Namora, que aliás está relacionado de alguma maneira com esta casa, na medida em que pertenceu à geração do João José Cuxfeld. Lembro-me de ter feito uma tentativa para ler A Selva de Ferreira de Castro, tendo desistido. A poesia ficava-se pelos poemas das seletas de ensino e parecia não haver poetas posteriores a Miguel Torga e a Sebastião da Gama. Nesse verão tive de tomar uma decisão, condicionada por constrangimentos vários, que não me interessa mencionar agora. 2 anos mais tarde, houve outra decisão a tomar, bastante mais fácil, atendendo à que tomara anteriormente. A partir daí, uma boa metáfora para a minha vida profissional é o desporto de inverno chamado Skeleton, ou Bobsleigh, isto é, um percurso sem diversões, mas exigindo esforços maiores ou menores em vários pontos. Muitos poderão interpretar isto como uma forma de arrogância, mas ao contrário de Joe, no musical Sunset Boulevard de Andrew Lloyd Webber, e eu vou citar, mas alterando 3 versos de Don Black e Christopher Hampton, portanto dizia eu, ao contrário de Joe, no musical Sunset Boulevard de Andrew Lloyd Webber, I did not come out here to make my name, to have my pool, my dose of fame, to have my parking space at Warner's. Voltando a 1965, mudei de escola e vim para Coimbra. Para trás ficava um notável professor de várias disciplinas, português entre elas, que numa ilustração da trivialidade, o mundo é realmente muito pequeno, encontraria de novo já neste século. O seu nome, Maria do Carmo Castelo Branco. Acho que escrevia já alguma coisa, mas o momento mais importante nesse tempo foi quando alguém me falou no Diário de Lisboa Juvenil que tanta porta me viria a abrir e onde publiquei alguns textos. Pessoas como Alice Vieira e Mário Castrim tiveram na minha vida uma fulgurância que lhes terá passado despercebida. Os anos 60, 70 foram poeticamente anos importantes. Talvez o parecessem mais na altura do que agora, à distância de meio século. E porquê? Trabalho poético claramente valorizado na altura envelheceu mal. Eu mencionaria, por exemplo, o caso de Maria Teresa Horta. Alguns poetas foram incapazes de se libertar da repetição. Eu sei que isto pode parecer uma heresia, mas eu mencionaria, por exemplo, o caso de Gastão Cruz. Outros, como Fernando Assis Pacheco, que por motivos sensórios teve de recorrer a uma toponímia vietnamita num caderno publicado nesses anos, vieram a revelar-se grandes poetas posteriormente. Outros grandes poetas, como João Vário. O João Vário era cabo-verdiano, estudou em Coimbra, não sei se chegou a licenciar em Coimbra, e tem uma obra, eu não diria muito curta, mas acho que creio que são 12 volumes chamados todos O Exemplo, qualquer coisa. Eu acho que o primeiro que é o que começa com o exemplo geral, o exemplo relativo, etc. Exatamente, portanto, depois já creio que a sua vida profissional decorreu na Bélgica, mas com ele já faleceu, não há muito tempo, mas com ele deu-se uma coisa curiosa, há uns anos, quando da atribuição do prémio Camões, o representante de Cabo Verde sugeriu o nome dele, a quem o prémio podia ter sido atribuído. Curiosamente, além dessa pessoa de Cabo Verde, ninguém sabia quem era o João Vário. Portanto, dizia eu, grandes poetas como João Vário caíram no esquecimento absoluto. Mas, enfim, havia um grupo razoável de poetas, muitos deles a figurarem nas líricas portuguesas quarta série, organizada por António Ramos Rosa. Havia coleções de poesia e, sobretudo, havia suplementos literários nos jornais. Acompanhei com entusiasmo a saída de livros dos autores de quem me sentia mais próximo, pelo menos na altura. As Aves Escassez de Gastão Cruz, Barcas Novas de Fiamasso Pais Brandão, O Seu a Seu Tempo e 19 Recantos de Luísa Neto Jorge, Homem de Palavras de Rui Belo, por exemplo. Parei à saída da livraria Luso-Espanhola na Rua Nova do Almada, em Lisboa, levado pela torrencialidade do poema Vate 69, daquele último livro. Comemorei com o suplemento literário do Diário de Lisboa, creio, os 10 anos de poesia 61. Soube que Herberto Helder deixara de escrever em 1968, ao comprar um livro dele chamado Vocação Animal. Colecionei A Crítica, jornal do grupo à volta de Eduardo Dionísio, e o I etc., criado por Vítor Silva Tavares. Surpreendentemente, até saíram uns poemas meus neste último. Depois, bem, depois calei-me uns 20 anos e contam-se pelos dedos da mão os poemas que escrevi. Para isso contribuíram a necessidade de me afastar do tipo de escrita que eu cultivava e a necessidade de me concentrar profissionalmente. Por volta de 1995, publiquei aquilo que em inglês se chama Chapbook, onde reuni restos e princípios. A partir daí, fui escrevendo regularmente. Pensamos todos, a certa altura, que já tivemos a nossa dose de sofrimento, mas é falso. Há sempre mais, na esquina mais próxima. 2006 foi um ano de acontecimentos trágicos na minha vida. Nesse ano perdi duas das pessoas que mais me amaram e vi-me a fazer o luto numa cidade estrangeira sob a forma de uma licença sabática. Quando se trabalha em matemática pura, como eu fazia na altura, e se tem um gabinete com janela, passa-se muito tempo a olhar pela janela e nos tempos de hoje fartamos de fazer googling. Assim, numa tarde, encontrei, de forma meramente acidental, o poema chamado Einstein, que o Adérito vai ler.
Einstein. Consta que no seu primeiro dia em Princeton foi dar uma volta com a sua roupa amarrotada. Entrou num café, hesitou, depois sentou-se num banco e olhou à volta. A seu lado, um caloiro, também só e deslocado, consolava-se com um cone de gelado. A alegria de Einstein foi tão clara ao ver cone e bola nas mãos de um caloiro numa gelataria. E que incrível, comestível até ao fim. Sorriu ao caloiro, o empregado veio. Einstein apontou que queria o mesmo. E ficaram às lambidelas cúmplices, sem palavras para se expressarem. Mas não sendo estranhos já, nem estando isolados, irmanados por um gelado.
A autora deste poema chama-se Catherine O'Brien e, portanto, foi uma das pessoas que eu descobri num desses momentos em que, se não estava a olhar para a janela, estava a fazer googling. Mesmo sendo um achado casual, tive muita sorte. Como viria a descobrir mais tarde, o poema atrás é talvez o melhor poema que Miss O'Brien escreveu. Mais importante, abriu-se-me na altura uma paisagem futura de que eu já não estava à espera. Catherine O'Brien foi aquilo a que chamaríamos uma excelente professora de matemática. Uma das 100 primeiras mulheres a obter o doutoramento nos Estados Unidos da América, sobre ela alguém disse: um dia, sentada na minha aula sobre escritores do Maine, ao ouvir o Dr. Fife dissertar sobre os vários poetas, fiquei de súbito alerta ao ser mencionado o nome Catherine O'Brien. Visualizei imediatamente uma mulher pequena, com óculos, a resolver os problemas de cálculo para os seus confusos alunos, pois Catherine O'Brien era a professora de matemática na Deering High School em Portland, Maine, quando eu lá andara 4 anos antes. Realço a palavra a, porque sem qualquer dúvida ela era a melhor professora de matemática que qualquer escola daquele estado poderia oferecer. Embora não atinjam a qualidade do problema sobre Einstein, os outros poemas de Miss O'Brien são dignos de interesse. Mesmo estando muito próximos da matemática, são veículos de alguma ironia, crítica social ou divertidos simplesmente. Vamos ver alguns exemplos que a Silvia vai ler.
Os Bernoulli.
Os Bernoulli são, desculpe. Os Bernoulli é uma geração de, ou melhor, foi uma geração de matemáticos. Todos extremamente famosos.
Gente notável, sem dúvida, os Bernoulli. Dois nomes Jacó, três João, em corajosas explorações. Também um Daniel e dois Nicolau. 8 ao todo, ao longo de 3 gerações. Das esposas, nunca houve menção. História policial. Uma equação é como um romance policial. Prende-nos logo mal começamos. Seguimos silenciosamente o assassino. X representa quem terá sido. Há que vasculhar primeiro o local do crime, reunir todos os suspeitos, preparar bem o interrogatório para arrancar a X uma confissão. Se o caso for complicado e de difícil resolução, um apertão por Newton ou Horner pôr-nos-á na pista certa e X acabará encurralado a um canto.
Carta para o Pai Natal. Visita os que têm dificuldades com a matemática. Anima-os, ilumina-lhes o caminho. Vê lá se regateia as bênçãos à Paula certinha. Ela nunca se esquece de um parente. Aumenta a minha dose de paciência quando eles se enredam com os logaritmos. Dá-me resignação quando, e cito, uma hipérbole é uma assíntota. São estas as faces que vejo diariamente. Que cada uma se ilumine é o meu desejo.
Na linha de Catarina O'Brien não encontramos muitos casos. Referiria, porém, Joan Groening, cujo blog http://poetrywithmathematics.blogspot.com é um repositório magnífico, e Michael Bartholomew Biggs, ambos matemáticos. São deste último os dois pequenos poemas que a Silvia vai ler.
Pouca precisão. Retas quase paralelas, traçadas com um lápis grosso, interceptar-se-ão. Mas onde? Exatamente. Mau condicionamento. Os catastrofistas veem uma seca transformar-se em monção por um bater de asas de borboleta. Uma casa decimal de dúvida vai-se espalhando até vir uma resposta grosseiramente completa.
Susan Hayes Case também não é um caso paradigmático. Não sendo matemática, escreveu The Scottish Café, que ganhou a Slappering Hall Press Chapel Competition em 2002. The Scottish Café era o café em Lviv, hoje em dia, e ficando na Ucrânia, uma cidade polaca na altura, onde se reuniu um ativo grupo de matemáticos. A maioria deles ficaram, de facto, na história. Entre eles, Stefan Banach, Vladislav Orlix, Stanislaw Lem, entre outros. Um caderno oferecido pela mulher de Banach, que se tornou conhecido como The Scottish Book, servia para tomar nota de problemas, soluções, e qualquer cliente tinha acesso a ele. Perguntei a Susan por que razão se interessara por aquele grupo de matemáticos e a resposta foi: interessei-me pelo Scottish Café após ler um artigo sobre Banach e Tarski. Tarski foi um lógico. E o axioma da escolha. Portanto, o axioma da escolha diz que se nós tivermos uma coleção de conjuntos, podemos formar um novo conjunto tirando um ponto de cada um desses conjuntos. Portanto, peço desculpa, interessei-me pelo Scottish Café após ler um artigo sobre Banach e Tarski e o axioma da escolha num jornal de interesse académico geral chamado Língua Franca, que já não existe. Foi logo a seguir ao 11 de 9. E eu estivera a ver o fundo do meu apartamento e, na altura, não era claro se algo mais ia acontecer, de modo que comecei a pensar sobre como viver com alguma qualidade num ambiente de medo e a pensar nos matemáticos que viveram num ambiente de horror pior e mais duradouro e, contudo, conseguiram essa qualidade, nomeadamente os matemáticos que foram perseguidos pelo nazismo e que acabaram todos, grande parte, na América. Interessei-me e comecei a ler mais. De certa forma, alguns dos matemáticos perseguiram-me. Sentia que se haviam amontoado no meu apartamento e que eu os via vividamente. Fiquei surpreendida quando vi fotografias de alguns. Não eram as imagens que tinha na cabeça, embora pessoas que visitaram o café me tenham dito que retratei bem o café nos poemas. Tudo isto aconteceu depois de um período de alguns meses de incapacidade de escrever fosse o que fosse, traumatizada, incapaz de usar o metropolitano, etc. Embora não tenha sido diretamente afetada, tenha sido, digamos, um traumatismo indireto. Não que tenha morrido assim tanta gente em comparação com outros acontecimentos no mundo inteiro, mas os americanos não estão habituados a ataques destes. Fomos mimados durante muito tempo relativamente aos outros. Do seu livro eu escolhi
Passas de Uva.
Não se esqueça.
Sim. Páscoa é um ponto de Páscoa em países como a Polónia, a Ucrânia e a Eslovénia. Passas de Uva. Orlix é um frequentador habitual do Scottish Café. O seu apartamento em Lvov é de facto pequeno e até mesmo os seus passos de Orlix não lhe deixam muito espaço que chegue em casa, que a sua mulher encheu com imensas almofadas de lona bordada. De modo que ele cria espaços funcionais no café cheio de Páscoa do seu queijo favorito, de onde tira as passas de uva que o irritam e usa-os para reunir os 14 problemas que vão ser a sua contribuição para o Scottish Book. O seu professor, Steinhaus, ainda não tem problemas. Não se esconde ainda dos alemães, que não estão ainda a caminho de Stalingrado. O seu professor Banach não foi preso ainda por negociar em moeda alemã. Tudo mentira. A matemática vai de boa saúde. Mais de 25 matemáticos na Polónia ainda não estão presos, ainda não estão mortos. O que deixa o Richt suspenso durante um delicioso momento no espaço e no tempo, onde o fermento e os ovos, o queijo fresco e os pães de açúcar são ainda excepcionalmente doces, cobertos cuidadosamente pelo cozinheiro do café para não se queimarem.
Sejamos francos. Ninguém dirá, com a exceção talvez de Miss Case, que os autores de que tenho estado a falar são grandes poetas. Todavia, o seu trabalho não tem absolutamente nada a ver com as coisas de caráter mais ou menos humorístico, algumas hilariantes, que circulam pela net. Atrás, a propósito de Bartholomew Biggs, falei no efeito de borboleta. Tal efeito parece ser apelativo, já que há imensos poemas que o referem. Não resisto a incluir um de um poeta que teve alguma visibilidade neste país, através do antigo Diário de Lisboa. Isto antes de 25 de Abril. Trata-se de Roger McGough. E o poema chama-se Consequências Fatais. Eu não acredito naquilo da borboleta. O ar deslocado pelo bater das suas asas no Brasil a provocar uma onda gigantesca no Bangladesh. Se bem que no dia a seguir, ao ter sacudido uma toalha no pátio, houve um terremoto no México. Ou foi ao contrário? Se neste contexto podemos falar em classes ou categorias, temos ainda dos bons poetas que usam linguagem, métodos, estruturas, etc., da matemática de forma mais sutil e eficaz. Há muitos, mas destacaria Charles Simic, o único que eu saiba publicado em versão portuguesa, Jane Ashfield e H.L. Hicks, de quem no final leremos poemas em conjuntos com alguns de sua autora. Desde a descoberta do poema Einstein de Catherine O'Brien, traduzi dezenas de poemas. Não reclamo para essas traduções o estatuto de qualidade que não terão. Quando muito, poderei ter sido o primeiro a falar em alguns destes nomes em Portugal. Houve, no entanto, pessoas que muito contribuíram para que eles fossem bastante melhores do que poderiam, para que elas fossem bastante melhores do que poderiam ter sido. A minha amiga Sheila Carter, o professor Manuel Portela, o poeta e tradutor brasileiro Paulo Henrique Espírito, Luís Quintais usa Sympathetic Sounding Board inúmeras vezes. Tivesse a opção que fiz aos 15 anos sido diferente, e não teria passado a minha vida profissional a pensar em curvas e superfícies, fechadas ou não, tentando inferir daquilo que me era intuitivo no plano e nas três dimensões o que se passaria na dimensão N, N de geral. Somadas todas as parcelas, não creio que o resultado fosse melancolicamente muito diferente, talvez porque penso que verdadeiramente não se escolhe viver. Comecei esta leitura com um poema sobre pirâmides e fecharei com outro sobre o mesmo tema, um poema de Michael B. Whittaker, chama-se As Pirâmides. As pirâmides surgiram de uma mistura matemática sob um sol abrasador, tendo escravos por algarismos e operações. Recordo os seus rostos taciturnos ao verem a água ser despediçada sobre a pedra. Pronto, este seria o texto que eu escrevi e que acabaria, e portanto agora procederíamos à leitura de uma pequena coleção de poemas, e eu daria a palavra à Silvia.
Cardinal 32. Tempo é a maneira como o tempo frio e a escuridão se expandem numa projeção de Mercator. Tempo é o modo como a parte orgânica resiste à espiritual. Tempo é a forma como o corpo se porta mal. É o padrão dos lençóis da cama e a maneira como o algodão enfraquece e as suas cores desbotam. Tempo é um miúdo que não se lembra do nome da irmã, mas é capaz de ver se o número é primo, fazer problemas com divisões mentalmente e extrair raízes quadradas com 7 casas decimais. Cardinal 42. Basta de ângulos, frações e funções. Resta agora falar de curvatura. Ramo de bétula, que o gelo dobra, persuador em abeto, ancas de mármore. Euclides de manhã, sobre que anda Gauss ao meio-dia e Merlin ao entardecer. Nunca sorrias a estranhos. Nunca levas bagagem de outra pessoa. Espera por mim. o halo de um poste de iluminação na neblina à noite, a luz de uma estrela envolvendo outra, marcando planetas que apenas os números vêem.
Vou ler três poemas de
Charles Simic.
Muitos zeros. O professor levanta-se, calado, ante uma turma de crianças pálidas e lábios fechados firmemente. Atrás dele, o quadro tão negro como o céu a anos-luz da terra. É do silêncio que o professor gosta. O sabor nele é infinito. As estrelas como marcas de dentes nos lápis das crianças. Ouçam-no, diz ele feliz. Histórias de fantasmas escritas. Histórias de fantasmas escritas como equações algébricas. A pequena Emily está muito assustada no quadro. O X parece um cemitério à noite. O professor quer que ela use um pedaço de giz entre eles como se fosse um atiçador. Todas as crianças estão ansiosas. O giz branco range uma vez por entre os sinais de mais e de menos e depois fica quieto. De acordo com a perspectiva. Num grande quarteirão, onde fica a parede da casa de correção, alguém parou para gritar o nome de um filho ou de uma filha. Tudo mais no mundo parece estar suspenso. O entardecer quente de verão, o miúdo com patins de rodas, o par prestes a abraçar-se no ponto de fuga.
O poema que eu vou ler a seguir chama-se, originalmente em inglês chama-se To Spares. E depois é referida uma contradição no poema que tem a ver com o facto da palavra spare poder significar simultaneamente raro ou escasso e ao mesmo tempo excesso e supérfluo. Portanto, há escassez, é um poema de Jane Ashfield. Há escassez. Tendes para a não existência, mas ainda não conseguiste lá chegar. Por esta razão podes ser enaltecida ainda. A perda das folhas pela árvore pertence ao teu território. Uma queda de neve cedo mostra que te conformas com tudo. As tuas duas dimensões são a reta e o declive. Portanto, o desejo, embora cinze cada partícula do seu objeto, ele próprio é escasso. As últimas pinturas de Turner mostram o teu interior delicado e sem limite. A beleza da flauta japonesa e do violoncelo também. Escuridão de inverno, chuva, nenhum grilo a cantar. Estás lá, puxando com força a ponta da corda. Ao lembrar-te, lembro também a compaixão. Não consigo explicar. Nem como vives numa taça de chá ou numa pedra que passou muito tempo num rio. Nem a maneira como às vezes assinalas a tua própria contradição, significando a mais, mas não muito. Irmão, tens 10 cêntimos a mais? Pergunta ao outro um homem magro. Qualquer divisão da casa, muito ou pouco arrumada, faz um gesto na tua direção, dizendo: aqui mora isto, não aquilo. Em matemática, o modesto sinal de menor aponta para ti. O teu tempo é novembro, seguramente, e os diospiros amadurecendo com o frio, o teu fruto. O grito do corvo é o teu som. Um autocarro a vaguear à noite pela berma da estrada. Se é resultado que se veja, fazendo-nos recordar assim a luz das estrelas na pele de uma vaca. Como tu, a tua proposta é simples, de interesse apenas para a alma humana. O alcance extraordinário de tudo o que não é, e contudo, é alguma coisa. Depois... Cada um de nós lerá três poemas. Os poemas têm a ver com pessoas. O primeiro poema tem a ver com a pessoa que me orientou no meu doutoramento, Stuart Robertson. Depois há um poema sobre uma matemática, que é considerada a mãe da álgebra. E finalmente há um poema meu, que são os três poemas meus, mas finalmente o poema que eu lerei será um poema sobre Max Stern. Max Stern foi um brilhante matemático alemão e um daqueles que teve de deixar a Alemanha em direção à América, antes do Holocausto. E, contrariamente à maioria deles, ele nunca conseguiu uma posição que estivesse ao nível intelectual que ele possuía. O poema faz alusão, basicamente, ao partilho de um póster que eu tive durante muitos anos no gabinete onde trabalhava. Portanto, a Silvia começa a ser.
Stuart. Régua com passo transferidor, dobrar, cortar e colar. Mãos artesãs. Assim passou um último verão, agradado por pôr de lado os encargos técnicos da geometria e voltar ao ato ágil da construção, próprio do soldado raso nas fileiras do exército de Euclides, que, insistia, sempre fora.
Éminéter em Brine Mawr. A hora chegar ao fim e ela ficar à meio da demonstração. Acontece, mesmo quando se quer que ela seja uma página limpa. Saindo foram e desconheciam que, despojada já de lar e pátria, de Miss Netter seria a morte quem receberia a lição seguinte.
Retrato de Max Denner. Estamos no semestre de verão do ano sereno de 1899 em Göttingen. Por trás há um rio, um cenário que o cria. Só nós ainda sabemos que o jovem Max Denner terá a pressa de abandonar a fotografia e ir se desfazendo do casaco, colarinhos altos, camisa e vida, para tentar chegar e descobrir-se na margem estranha. Muito obrigado.
Está aberta a parte mais divertida, não é? Eu gostei muito, para já. Gostei muito dos poemas do Francisco, sobretudo o último. E ocorreu-me à medida que eu lembro sobre o Luísimo de Pasto uma coisa que me parece muito evidente, que é se já é escassa, de alguma maneira, a inscrição que a ciência poderá ter tido na literatura do século XX, em particular na poesia, a não serem certos géneros menores ou possibilidades menores, mais por exemplo, a ficção científica, mas é curioso como, por exemplo, a inscrição que a ciência tem na poesia do século XX é, digamos que, raramente explicitada, não é? Até pode ser que seja qualquer coisa de muito presente e será seguramente, de certo ponto de vista, mais formal de alguma maneira um pouco implícito, não é? Mas de alguma maneira também podemos dizer que é como se essa influência estivesse ausente, de alguma maneira, em muitos pontos, não é? Em quase todos os pontos que conhecemos. E isso parece-me muito evidente no caso da poesia portuguesa, em que, tirando alguns exemplos que fazem parte de alguma um pouco lendário, que é, mas vacilamos, um lendário do clichê, não é? Como, por exemplo, António de Diano, ou o Vitorino Nézio, de Limitidade, que é um livro do qual eu não gosto nada, e também não sou grande apreciador do António de Diel, será outra forma de criar. Se escrever sobre poesia, se escrever sobre ciência, que não me parece muito interessante, mas seja como for, eu não vejo essa presença em lado nenhum, sobretudo na literatura portuguesa, ela é praticamente ausente. Ciência, os efeitos da ciência na nossa percepção do mundo são devastadores. No século XX isso é muito evidente, não é? Falou-se de alguma forma, há uma linha que percorre o seu texto que é a influência, por exemplo, do próprio Holocausto na vida. Sim. Que vai falar muita gente, não é? E nós não essa presença não, é um pouco negligenciada e sabemos como se não fosse a ciência não havia o Holocausto, provavelmente, não é? Portanto, em face disto, o que é que aparece ao Francisco? O que é que a ciência, e em particular também a matemática, sobretudo se calhar a matemática, tem estado tão ausente como um tema explicitado na poesia portuguesa do século XX, por exemplo?
Eu não sei. Eu uma vez ia a Carlota, creio que tentámos fazer uma exposição na matemática, no departamento de matemática, sobre a poesia portuguesa e a matemática na poesia portuguesa. E nós conseguimos, mas era bastante mais ligação entre a matemática e a poesia era bastante mais afastada do que surge aqui nos textos que eu escolhi. O exemplo mais óbvio, talvez, que eu me lembro, portanto, falou no Gedeão e falou no Vitorino Mésio, mas há um exemplo mais óbvio que toda a gente cita, que é o caso do binómio de Newton, do Fernando Pessoa. O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo, só que há menos gente a dar por isso. Curiosamente, uma amiga minha dizia-me que tinha estado recentemente no Brasil e tinha causado muito sururu quando, no final de uma conferência sobre o gênio de Lisboa, ela tinha referido o triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é um triângulo, digamos assim, de números, em que cada linha, digamos, depois subtém... Há uma justificação para isso, mas subtém como os dois elementos... um elemento aparece como a soma dos dois elementos. Eles estão dispostos de determinada maneira. E ela falou no, portanto, nos coeficientes da expansão binomial. Porquê é que não há... Eu não sei, quer dizer... eu poderia dizer o clichê de toda a gente, quer dizer, as pessoas sentem-se normalmente muito afastadas pela matemática, pela física, mas acho que isso que seria um clichê na medida em que eu penso que o afastamento em relação à matemática ou em relação à física é o mesmo que há em relação à própria literatura ou à própria... ou, por exemplo, às artes plásticas. Não vejo porque é que uma pessoa tem mais jeito para matemática do que há de ter mais jeito ou menos jeito para desenho. Portanto, eu não sei, francamente, quer dizer, nem eu acho que conheço razoavelmente bem alguma da poesia portuguesa da segunda metade do século XX, mas não tenho uma razão, não sei dizer.
Ou muito mal.
Ou muito mal.
Ficamos à espera de mais perguntas.
Aliás, destes ainda em relação ao Holocausto, dos três últimos poemas que lemos, o poema sobre o Max Dan, de facto, teve de ir para a América, o poema sobre a Amy Netter, ela morre precisamente em Bryn Mawr, depois de ter conseguido... Ela vem de Göttingen, que na altura, Göttingen, portanto, nos primeiros 30 anos do século XX, era talvez o centro de matemática do mundo, dominado intelectualmente por um grande matemático chamado David Hilbert, e foi praticamente desfeito de um dia para o outro, literalmente, por Hitler. E, portanto, embora ela fosse protegida pelo David Hilbert, ela nunca conseguiu ter uma posição oficial, digamos assim, em Göttingen. E foi para a América e também foi para uma posição, ou pelo menos para uma escola, que não foi particularmente brilhante. E, no entanto, ela é uma mulher que é considerada a fundadora da álgebra moderna. Não estamos a falar de facto de alguém com uma dimensão enorme. Portanto, isto é para dizer que depois mesmo os matemáticos que se reuniam no tal café, que eu não conheço e relativamente ao qual tenho alguma curiosidade, foram matemáticos que a maior parte deles, embora houvesse talvez uma tendência para fazer, dada uma certa marginalidade científica que havia, eles tinham uma matemática muito própria, mas foram matemáticos que tiveram uma dimensão humana, uma dimensão científica muito grande. Banach, por exemplo, toda a gente sabe, que quem estudou análise, toda a gente em matemática sabe, ouviu falar nos espaços de Banach. Steve Lamp foi, por exemplo, um grande topologista e foi uma pessoa que esteve envolvida também no desenvolvimento da bomba atómica, embora isso possa não ser particularmente recomendável, mas enfim... Pronto, e dos poetas que eu li, ou pelo menos aquilo referi e dos quais disse que havia apenas um que estava traduzido em português, que é o Charles Simic. Ele também, eu acho que creio que ele que é croata. Há de facto na poesia dele muitas referências matemáticas e referências com algum sentido. Porque é que é isso? Não sei. Há referências, por exemplo, na poesia de Jane Hirschfeld, mas não me parecem tão profundas. Eu penso que ele é talvez o poeta destes estudos onde há uma melhor interação entre a matemática e a poesia. Diga. Ah, publiquei uma coisa. São tudo coisas que edições feitas de bolso feitas por um funcionário da matemática que já lá não está. E publiquei depois uma coisa numa editora muito, muito, muito marginal que se chama Apenas Livros, de Lisboa. Portanto, foi a última coisa. E depois, curiosamente, tenho alguma coisa minha publicada num site que é dirigido por uma senhora que nos anos 80 teve alguma influência crítica neste país, chamada Maria Estela Guedes. O site, eu não sabia, porque li aquilo como sendo triplo O, afinal é triplo V, portanto isto creio que tem conotações maçónicas. Mas aí publiquei alguns poemas meus, poucos. Desculpe lá, mas eu acabei por lhe cortar o discurso. Boa pergunta. Eu costumo dizer, bem, aos 20 anos eu pensava que ia ser um grande poeta. Eu colaborei no Diário de Lisboa Juvenil, ganhei duas vezes um prémio, curiosamente é que fizeram referência a uma ou duas pessoas quando foi daquele grupo de quatro cientistas. Havia uns prémios semanais numa determinada época que eram o prémio para várias modalidades, fotografia, ensaio, poesia, conto, e o prémio eram 500 escudos, que na altura era imenso dinheiro, era uma coisa. E eu, houve 2 anos em que ganhei, e com muita gente, alguma de muitos deles que seguiram e tornaram-se grandes escritores e grandes poetas, nomeadamente estou-me a lembrar do Luís Filipe Castro Mendes, o Nuno Judice, a Yália Correia, que escrevia poesia na altura, e outros. Depois eu afastei-me e quando recomecei eu achei que era muito tarde para começar a receber negativas de editoras e jurei que nunca não ia fazer isso nunca mais, nem acabei por fazer e arrependo-me porque fiquei muito deprimido, mas nem eram poemas meus, era um trabalho de tradução de um poeta inglês com alguma reputação e que está publicado neste país, chamado Owen Shears. E eu e outra pessoa reunimos, ele tem 2 livros, e reunimos um conjunto de poemas e traduzimos. E mandámos para todos, tudo quanto era editora, e não houve uma única resposta a dizer nós recebemos isto. Não gostamos disto, ou isto é uma porcaria, isto não é nada, é essa coisa toda. Inclusivamente uma pessoa que eu achava que se tinha comprometido a dar uma resposta, a dizer, que eu não lhe pedia, perguntava-lhe só onde é que podia tentar publicar pelo menos algumas das coisas, acabou por nem sequer também dizer nada. Portanto, a partir daí eu desisti completamente disso. E eu costumo dizer que eu não me admiro que aquilo que eu escreva não seja publicado. Isso não me admiro. Admiro-me que tanta coisa que eu vejo nas montras das livrarias, nomeadamente poesia, seja publicada. Isso é que me admiro. E podia dar variedíssimos exemplos. Quanto se eu me considero um poeta ou não, eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas, porque provavelmente de uma forma um pouco naif, como eu acho que, por exemplo, um pintor deve saber desenhar bem, embora depois possa fazer coisas abstratas ou possa fazer outro tipo de pintura, etc, etc, etc. Eu acho que um poeta também deveria ser capaz de dominar uma certa técnica que eu não domino de forma nenhuma. Eu sei que isto é controverso, mas não me interessa, também não me interessa muito saber. Eu faço, sobretudo nesta fase da vida em que estou, eu faço só disto porque quer dizer, isto me dá algum prazer intelectual, não faço por mais. Eu mas não posso chegar.
Podes dizer que a própria sessão. Sim, a própria sessão que está a ser gravada e que estará depois no nosso site. Poderá ter acesso a ela. Então, e o que é mais importante? É a poesia ou é a matemática? Ou
são as duas? A matemática já não existe para mim. Não, não. Não, não. Havia outra, há outras coisas. É poesia. Eu tenho uma concepção muito negativa da vida, de maneira que a poesia é uma forma, digamos, de ir ajudando a cumprir calendário, enquanto cá vamos andar. Como é que sinto
a literatura que eu não posso de maneira nenhuma pôr de lado?
Sim.
E buscar a poesia como algo primordial?
Pois, mas eu também não disse isso, embora eu deva reconhecer que provavelmente à medida que eu fui envelhecendo que se tornou mais difícil ler prosa. Do que poesia. Mas isso não quer dizer que eu atribua qualquer espécie de supremacia em termos de escrita literária à poesia. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. E não só. Eu também posso pensar, até mesmo no século XX, há escritores, há romancistas que eu admiro extraordinariamente. Não é sempre o caso do Prémio Nobel, mas, por exemplo, quando o Prémio Nobel foi atribuído ao Mário Vargas Llosa, eu achei que foi um reconhecimento absolutamente justo. O Mário Vargas Llosa provavelmente escreveu, quanto a mim, aquele que é um dos grandes romances portugueses, um dos grandes romances mundiais do século XX, que se chama precisamente A Conversa na Catedral. Foi publicado nos anos 70 e eu lembro-me que ele nessa altura veio a Portugal e tinha, portanto, fez uma conferência em Lisboa e disse que a primeira tiragem tinha sido de 50 mil exemplares. Toda a gente ficou de boca aberta porque 50 mil exemplares, mesmo que hoje em dia, eu penso que é para uma primeira edição que é o número. No entanto, eu hoje penso que seria, atendendo à estrutura de todo o romance, que é que usa constantemente a técnica do flashback, eu teria dificuldade em me concentrar hoje em dia para conseguir ler esse romance. E, no entanto, acho que foi um livro, um romance. Há outras pessoas, por exemplo, que eu acho absolutamente admiráveis, que é, embora já vindo do século passado, a Virginia Woolf, por exemplo, é uma escritora por quem eu tenho uma admiração enormíssima. O Romeu e Julieta, por exemplo, para mim é uma obra-prima. E não só o Mrs. Dalloway. E sobretudo, quando a pessoa pensa que ela escreveu aquilo em 1900 e creio que entre 26 e 30, mais ou menos. Portanto, as técnicas dela é impossível para uma pessoa que nasceu depois, quase 50 anos depois, imaginar qual era o impacto da técnica das técnicas dela. Mas também, eu também reconheço que sou muito ignorante, porque eu concentrei-me sempre muito na literatura do século XX. Portanto, aquilo que está para trás eu sei relativamente pouco. Ah, sem dúvida. Embora eu acho que o conceito de prosa poética seja discutível, porque o que é prosa poética, o que é um poema em prosa, pronto. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro extraordinariamente e que está publicado em português. E agora ocorre-me o nome da Anna Atherley, por exemplo, nas Tisanas, se aquilo é prosa poética, e provavelmente em alguns dos textos das Tisanas, que já são 400 e tal, trata-se de prosa poética. Mas a pessoa que eu ia referir é um poeta americano chamado Russell Edson, que escreveu um livro. O livro que está traduzido em português chama-se O Espelho Atormentado. E eu acho que é absolutamente notável. Onírico? Sim, tem bastante, sim. Mas não eu quase que entraria, diria mais, provavelmente há mais nonsense. Muitas vezes um certo desvio de uma certa normalidade. Mas acho que é um poeta admirável. Em relação à poesia estrangeira, eu também devo dizer que eu tenho só traduzido aqueles que são mais fáceis de traduzir. E isto começou, quer dizer, começou porque quando comecei a tentar traduzir poemas que tivessem a ver com a matemática, e escolhi bastantes. E depois, mas depois também é curioso, porque quando eu comecei isso, eu ainda estava no ativo. Eu sempre soube que isso era considerado uma atividade minoríssima pelo meu departamento, oficialmente, mas de qualquer maneira eu queria que pôr essas coisas no meu currículo, 3 ou 4. E então a parte mais aborrecida era conseguir a autorização, embora eu não vendesse aquilo a ninguém, porque fazia edições de 100 exemplares que eu dava depois às pessoas, e depois havia pessoas que ainda me perguntavam quanto é que era, e eu dizia, mas isso não é nada. Mas não, alguns, portanto, havia pessoas que respondiam imediatamente e que diziam, ah, sim senhor, tenho, mas pessoas com grande dimensão na América, pessoas que ganharam o Pulitzer, por exemplo, que me escreviam simplesmente e dizer, ah, tenho muito gosto em que traduza. Havia outros que nunca respondiam, que era uma tristeza. Havia outros que já tinham morrido, e havia outros que foi necessário pagar. Não muito, mas foi necessário pagar. Pronto, mas nessa altura eu tinha muitos pruridos em relação a poder citar aquilo e, portanto, aos direitos de autor, etc. Eu devo dizer que agora eu comecei com um blog que era feito por um antigo aluno meu que está lá atrás, e que depois deixou de ser feito porque aquilo levava-lhe muito tempo. Eu achava que levava muito tempo, ele fazia tecnicamente aquilo. Mas eu comecei com um blog e aí eu ainda tive alguma preocupação. Agora faço uma coisa muito mais modesta, que faço circular pelas pessoas, e aí já perdi por completo a preocupação dos direitos de autor. Ponho sempre a referência de quem é e essa coisa, e a nacionalidade, e mas não me preocupo com. Porque aquilo está. É um linkzinho na web, na página, na net. Quem quiser pode clicar. A propósito, aquilo está em www.maisivezestudopegado.com. Portanto, quem quiser pode fazer o download daquilo. Aquilo só não permite comentários, porque na altura eu estava na disposição de entrar em diálogo.
Ele respondeu-me, ficou e disse que queria mais.
É uma coisa muito curiosa, porque, e que eu acho que não foi dada a devida importância a esse suplemento dos anos, eu não sei exatamente quando é que aquilo terá começado. 60, 50 e tal, penso que ainda acabou em 50. Porque depois a Alice Vieira, eu peço desculpa dizer isto, de quem sou muito amigo, mas era considerado um subproduto do Mário Castrinho, uma pessoa que ele tinha formatado a como?
Casou com ele,
sim.
E depois
acabou por se tornar uma escritora mais importante do que ele. Bastante mais importante do que ele. Mas eu penso que o Diário de Lisboa influenciou muita gente e levou muita gente a escrever e deu a possibilidade.
Porque... O Turcato, por exemplo.
Como?
O Turcato é hoje um dos poetas que começou com ele.
Qual Turcato? Havia um Turcato da Luz, havia um Turcato da Luz, sim.
Sim,
sim. Sim, exatamente, sim.
Sim.
Mas eu achava que acho que não pronto, pessoas como o Miguel Serras Pereira, por exemplo, foi outra pessoa que escreveu lá. Depois havia muitas pessoas que tinham. O José Agostinho Batista, por exemplo, foi outra pessoa que escrevia. A Yale Correia, curiosamente, os poemas que publicava eram bastante melhores do que um poema que ela publicou recentemente no Público, ao domingo, e que ela justifica como por ter sido. Que tinha deixado de escrever poesia a partir do momento em que tinha descoberto o Herberto Helder. Mas eu lembro-me que nomes como, por exemplo, a Fiamma, não tanto a Luísa Neto Jorge, mas a Fiamma, a Sepais Brandão, a primeira vez que eu ouvi falar no nome dela foi a Alice Vieira, porque havia uma secção que era chamada Recepção, que era uma espécie de resposta às coisas que as pessoas mandavam para lá. E então eu acho que eles cultivavam um pouco aquela imagem de serem muito agressivos e depois não pactuar com certo número de coisas, nem com, que hoje, ao falar com a Alice, por exemplo, eu chamo a atenção para coisas que ela tem no Facebook, na página do Facebook dela, e disse assim, como é que é possível, Alice, ainda há relativamente pouco tempo, eu comprei um livro da Rita Ferro, chamado, de quem nunca tinha lido nada, devo dizer. Mas o livro chamava-se, como é que se chama? E a Menina a Que Família Pertence? Ou uma coisa que se eu recebi.
Mas era uma espécie de autobiografia.
Exatamente. Mas é depois, exatamente. E eu comprei o livro porque naquela família havia uma pessoa que exercia algum fascínio, um grande fascínio sobre mim, que é a avó, a Fernanda de Castro. Mas eu não consegui chegar ao fim. E então disse isto à Alice e ela depois fez um comentário qualquer. Isto já no seguimento de outros comentários, acho que da Rosa Lobato Faria, que eu também tinha feito um comentário muito desagradável e aquela coisa toda, eu disse, bem, eu agora espero que tu não me digas que a Rita Ferreira é a última palavra que nós temos em escritoras. E vai lá assim, olha, gosto bastante mais dela do que da Maria Filomena Boica. Não, ela estava-se a referir à biografia da Filomena Mónica, penso eu, e à atitude. Pronto, e isto vale o que vale. Vale o que vale. Isto foi enviado.
Eu acho que a Alice Vieira foi das correntes de escrita, não está? E de facto, foi uma mulher que serviu para mim e me deslumbrou.
Eu acho fascinante, não é?
Ela tinha passado mal cá.
Ela já vem no terceiro cancro.
Mas
Eu concordo inteiramente, porque eu acho que ela não tem nada a ver com alguns subprodutos da Annie Blyton que
nada,
circulam por aí.
Nada, mas nada. Está no nosso mundo e a preparar o futuro. Não está.
É. A propósito, ela está a escrever uma biografia da Annie Blyton que não era tão que também não era, como é que eu ia dizer, não era uma pessoa tão cativante como os livros dela que a minha geração leu, os 5, imagina. Portanto, Annie Blyton tinha os seus quês, mas ela está a escrever uma biografia sobre ela.
O Francisco é leitor de biografias, não é?
Eu leio biografias em inglês, porque também não há muitas em português.
Não, vai ser uma grande no passado, biografia de Tiago Veiga.
Ah, pois, bem, mas essa... essa é uma biografia especial. Eu conheço uma pessoa que esteve envolvida na história. Pois eu só conheço aquela. Eu bem conheço o autor de nome, claro. Mas é uma.
Pois.
Não, mas eu acho que não há muitas. E normalmente eu leio biografias em inglês, mas isso é mais porque, não, porque em geral, a escrita das biografias é uma escrita direta. Ainda há pouco eu estava a falar com o Luís e tinha dito que uma biografia, por exemplo, que eu achei muito, foi uma coisa marcante para mim, foi uma biografia do membro fundador dos Pink Floyd, Sid Barrett, que depois teve uma vida triste, portanto ele descompensou, digamos assim, entre aspas, e no entanto ele foi o fundador, foi a pessoa que arranjou o nome, foi a pessoa que escreveu, creio que a maior parte dos poemas e das músicas dos dois primeiros discos, e depois foi, por causa de, provavelmente, o comportamento dele também não seria o mais razoável, por causa foi posto de lado por causa do comportamento pelos colegas que, a partir de certa altura, o tipo de música que começaram a fazer não tinha nada a ver com as intenções originais. Mas isto é só para dizer, essa biografia, por exemplo, é uma biografia interessantíssima porque há uma análise quase canção a canção, com as influências e a origem de certas coisas, com licença, que aparecem nas letras das canções. Portanto, eu leio biografias em inglês mais para manter o inglês vivo. Portanto, é a razão. Eu, por exemplo, a famosa biografia da Maria Filomena Mónica, não consegui ler. Quer dizer, foi uma coisa... Embora ela seja uma conterrânea minha, não...
Acho muito cheio de si.
O problema não é muito cheio de si quando... Quando está numa posição dominante, é isso que eu acho. Porque já vi há uns anos quando ela fez uma coisa até curiosa, que pronto, eu não sei se sou super independente, ela fez uma comparação entre o exame de literatura do sétimo ano dela, que terá sido em 60 ou 61, e o exame de português daquele ano. E o ministro, creio que era o Marcelo Grilo. Depois houve um frente a frente, quer dizer, ela foi extremamente agressiva, e eu achei muito bem, concordei também, mas depois fiquei muito chocado quando havia muita ninhada, digamos assim, ao pé do ministro, do senhor ministro. Portanto, esse tipo de digamos...
Ela é muito corajosa, parece muito corajosa, muito inteligente, é isso, não há dúvida nenhuma, mas toda a vida dela...
Talvez. Mas será que também todas as minhas portuguesas tiveram as mesmas possibilidades que ela teve?
Posso fazer uma pergunta para si? Que é engraçado que eu, por exemplo, quando leio poemas depois de mau condicionamento, tenho sempre a ideia que eu sou matemática e faço análise numérica, que eu tenho uma leitura muito pessoal.
Mas deve ter, porque o autor é um especialista em análise numérica, creio, ou otimização. Sim, sim, sim.
E quando fala, quando há alguns poemas de matemática que acho que me dá a ideia, porque, sei lá, outros se calhar que eu não percebo também, porque têm a ver, se calhar, que são... A intenção do autor, se calhar, foi outra e eu não atinjo. Quando fala com pessoas, ou não sei se tem, mas deve ter, imagino, conversas com vários colegas de diferentes áreas e pessoas que não têm nada a ver com
matemática. Eu penso que a maior parte das pessoas não atribui grande importância a isto. Digo sinceramente. Sejamos francos, sejamos honestos. Aliás, basta ver pelo número de pessoas que estavam aqui. Pois. Sim.
Bom, primeiro, por exemplo.
Se calhar, a maior parte das vezes, se calhar, olha para o professor e diz: quer dizer, não tem mais nada a fazer, de certeza.
Pois, estima-se que.
Se já dizem dos outros.
Não, mas estima-se, supõe-se, e isto é autêntico, que o número regular de leitores de poesia em Portugal é 300. Não
sei. Eu acredito que tinha aumentado de um. Já você, essa dos. Mas faz-me lembrar, essa dos 300, faz-me lembrar há 20 anos que vais dizer que o Benfica tem 6 milhões de adeptos, quer dizer.
Nem mas eu não.
De cima nem para baixo, é poesia os 300
também. Está bem, mas também é óbvio que os 300 podem ser 320 ou 350 ou 280, essa coisa toda. Mas isto veio precisamente. Acerca do número de. Apareceu num site, acerca do número da tiragem, do número de exemplares da tiragem de um livro de um poeta com alguma reputação, eu diria bastante reputação, e que me levou tudo a crer que seria o livro seria O Amante Japonês do Armando Silva Carvalho. E quando nós vamos. Eu já não vou há uns anos, nem sei se ainda continuo, mas ali na Praça da República, na Casa da Cultura, costumava, por altura do Natal, costumava haver aquela feira de os livros de poesia que nós encontrávamos. Aliás,
comprei ontem livros a 50 cêntimos.
Pois.
O cenário verde, por exemplo, 50 cêntimos.
Eu acho que os 300 leitores de poesia. Tal como alguns compram no Saramago, o
Abandono,
para se ganhar um dia, não é? Sim. Com ele na mão, ainda há algumas pessoas
pois, que possam aparecer. Não, e haverá sem dúvida nenhuma, poetas que vendem muito. O Rui Belo venderá muito, o Eugênio Andrade venderá muito, a Sofia venderá muito.
O Herberto é
o Herberto
que quer vender 1.500.
Pois, agora também, se as pessoas lerão bem o Herberto, também tenho as minhas dificuldades.
Outra questão,
pois.
Mas, por exemplo, quando esgotou aquela edição,
sim,
mas, em 1.500, equivale aos 150 mil dos Zé Rodrigo dos Santos.
Pois.
Não conseguiu chegar sequer ao Miguel Sousa Tavares, que pois. Tem que ser 3 mil e equivale aos 300 mil.
Mas... E essa é a educação da poesia?
Não. Não, eu acho que eu ando.
A poesia sempre foi pouca gente, não é?
Pois, e se calhar é um dos encantos que está aí.
Este ano, algum poeta que ganha o prémio Nobel. Ninguém sabia quem era.
Ninguém sabia quem era, exatamente. E há mais, quer dizer. Se nós pensarmos, por exemplo, na Zimborka, na polaca, também pouca gente saberá quem é. Ou então, por exemplo, pensamos numa senhora que ganhou, acho que em 66, Nelly Sachs.
Eu acho que antes deste tinha sido
quem?
O T.S. Eliot.
Não, pois, o T.S. ganhou.
Ganhou o Nobel, não é?
Ganhou ele?
Em 48, só.
Sim.
O último poeta foi em 95, acho que o chamo sim.
Sim.
Ele ganhou o prémio Nobel, mas o Eliot é um poeta.
Pois, mas isso aí. Mas isso aí, se estamos a falar numa dimensão estratosférica.
Mas mesmo é famoso, provavelmente, por causa daquela célula de trabalho que ele escreve para crianças, não é? Ou posso
dizer. Ah, o coisa. Sim.
Musical, não é?
Pois.
Mas é um poeta, eu acho que muito pouca gente lê Eliot, acho.
Sim.
Parece-me muito evidente, não é? Quem é que lê Dante?
Bem, eu
sei. Dante é um poeta imenso, mas quem é que
lê Dante?
Quem é que
lê Dante? E eu não fui obrigado.
Ah, eu?
Porque tive de
ter. Mas provavelmente.
Ah, o poeta italiano que eu gosto muito, que é o Sandro Pena. Esse é um de...
Provavelmente, se o número de... Se a poesia é para uma comunidade pequena, provavelmente a matemática será para outra comunidade pequena, que provavelmente se unirão pontualmente nestes momentos.
Haverá alguma interseção, haverá, mas...
Eu penso que o leitor, respondendo para ali, o leitor de matemática de poesia, se calhar é um leitor igual a todos os outros, não é?
Há uma confusão entre literatura e livros, que são duas coisas... Sim,
sim, sim, sim, sim, sim. Sim.
E hoje em dia padece muito dessa confusão. Nós vamos às livrarias e já não vemos literatura.
Pois não.
Às vezes aparece o Nabokov misturado com os Rodrigues dos Santos, não é?
Pois, exatamente.
Porque quem não sabe a diferença, quem tem os livros também já não sabe a diferença. Não há diferenças, não há distrinça. É um mundo onde as coisas valem todas mais ou menos o mesmo.
Pois, esta lógica. A gradiva já só sobrevive à conta dos 10 Rodrigues dos Santos, não é? Portanto, às vezes não é possível.
É uma lógica perversa. Agora, se ficamos por vezes com uma imagem um pouco errada, no sentido de que é como se a poesia fosse uma coisa que vai deixar de existir, ou está na iminência de desaparecer, ou a matemática também, os matemáticos que estão no seu movimento.
Pois, a matemática é provável. Pelo menos certos aspectos. É provável que, por exemplo, a noção de demonstração daqui a 100 anos não seja a mesma, não é?
Acho que é um género fascinante por uma razão. A sua brevidade, a ideia de uma certa brevidade, sim, sim. Densidade, não é?
Sim.
E a própria ideia de velocidade, que é um aspecto importante da nossa experiência contemporânea, não é? Porque isso tem a ver com a poesia. Portanto, a poesia parece que o romance é. As pessoas preferem comprar romances do que comprar livros de poetas, não é? Ainda que eu tenha uma espécie de. De que são as melhores da morte, porque o romance é uma coisa perfeitamente primeira. O romance é uma coisa relativamente recente na história da cultura ocidental. O romance é uma coisa muito recente. A poesia sempre existiu, não é? Mas o romance é uma coisa muito recente. E ficamos com a impressão de que o romance é uma coisa. Quem é que vai ler 20 páginas de um romancista menor? Não é? Que são quase todos, não é? Quando nós temos o cinema, não é? Temos a possibilidade de. A narrativa pode ser explorada e é explorada hoje visualmente, de forma de facto notável, através de outros registros. O romance tornou-se qualquer coisa de. Em muitos aspectos, de redundante, não é? Uma espécie de redundância. Ou aquilo de facto tem uma qualidade poética, há uma poética no romance de tal forma poderosa. Nos leva de facto a ler, não é? Ou então é uma coisa que nós não vamos perder muito tempo, não? Talvez nas férias, na praia, não é?
Sim.
E depois temos o Proust para ler.
Ah, pois.
Temos o Proust ou o Joyce ou o Zil, não é?
Desde que não seja o Finnegan Wake.
As coisas mais terríveis é que todos os romancistas contemporâneos querem ser Proust ou Joyce, pois. Não é? Ou o Zil. Todos os bons, não é? Mas ficam muito bacanas, eu não consigo encontrar nunca. Há romancistas hoje contemporâneos famosos, como por exemplo aquele escritor maravilhoso americano chamado Donald Lillow, não é? Um escritor notável. Também tem um romance sobre as 24 horas, não é? Há um livro dele que se passa durante 24 horas. Nós interrogamos, não é? Pronto. O isso é assim, não é? Como é que se vai fazer alguma coisa assim na semana, não é?
Pois.
Qual a razão do exercício daquela natureza, não é?
Pois.
É evidente que é bom tentar colocar-nos perante os melhores, não é? Porque se ficarmos abaixo, ficamos bem
vistos.
Ficamos sempre bem vistos. Mas mesmo assim, é como se. Para onde é que se vai? Para onde é que a narrativa nos pode conduzir ainda? E a poesia, eu acho que tem mais margem de manobra para fazer outras coisas. Até violar o próprio suporte livre. Os poetas andam um bocado distraídos porque todos querem escrever livros. Quando atravessamos ali o Jardim da Sereia e vemos aqueles trabalhos do Rui Chaves, eu tenho a impressão que se trata de um poeta que faz poesia de outra forma.
Ah.
Fico sempre com a impressão quando vejo as coisas dele. É um poeta que usa outro tipo de materiais, outro tipo de suporte, outro tipo de meio para fazer poesia de alguma forma. Não é? Há mais plasticidade. A poesia acho que talvez tenha essa nova plasticidade na poesia, que o romance é uma instituição.
exposições. Ainda bem.
Pelo graças que temos o Gonçalo Guerra Tavares. Os
dois caminhos, não é? Mas está a falar que era o quê? Não percebi. Mas está a dizer que ele quer dizer. O Edson é isto. Tem que especificar.
Eu acho que é mais difícil de dizer exatamente o quê.
Exatamente.
Mas também quer ser museu.
Quer ele, quer que ele seja, não é? São as duas coisas.
O que é? Basta ler Aprender a Desar a Era Técnica, que é um livro maravilhoso. Eu acho que é um livro magnífico, mas quer ser museu também. Aprender a Desar a Era Técnica, que é um belíssimo livro. Sem dúvida nenhuma. Quer ser museu. Algum poeta que quer ser é Elliot.
É capaz de haver.
Os poetas bastam-se assim mesmo, a extraordinária de qualquer grande poeta.
Eu não sei, por acaso, não há bocado, não sei se ele deveria ser Elliot. Vejam Cruz. Mas pronto, deixa
isso. Não tem nada a ver, o Vejam Cruz não tem nada a ver com ele.
Não, não tenho a escrita, mas nessa posição que ele quer, porque eu acho.
Dá ali uma década de 60, muito.
Muito
bem, depois de isto, eu peço
desculpa das minhas intervenções.
Obrigado, Francisco, mais uma vez.
Obrigado
a todos.